aqui hoje uma proposta de criminalização da ciberviolência. E ela é muito clara e muito restrita também para poder preservar, resguardar outros direitos online. No primeiro número, propomos que quem adotar de forma reiterada comportamentos de ameaça ou coação através de tecnologias de informação e da comunicação contra pessoa ou grupos de pessoas, fazendo-a justificadamente temer pela sua segurança ou das pessoas ao seu cargo, que esta conduta seja criminalizada. Que quem praticar estas condutas através de meios online, ou seja, disseminando o seu tipo de mensagem para influenciar outros, que seja punido com pena de prisão, que possa ir até 5 anos. Que estas condutas sejam agravadas quando são praticadas contra vítima menor, contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo e etc. Sabemos que esta é uma preocupação que é comum a vários grupos parlamentares nesta casa. Sabemos que toda a gente percebe a importância de combatermos estes fenómenos agora para que não se repitam o pior do que já aconteceu em alguns outros países do mundo. E, portanto, esperamos que possam viabilizar esta nossa proposta, como o LIVRE viabilizará também a proposta de outros partidos políticos, para que possamos dar mais um passo em frente na criação de espaços virtuais seguros para todas as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução número 693 do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo por saudar os mais de 50 mil signatários desta petição, agradecendo o gesto cívico de trazer este importante assunto à Assembleia da República. A inclusão de discursos de ódio em diversos tipos de comunicação, seja por via oral ou escrita, constituindo ofensas ou utilizando linguagem pejorativa ou discriminatória contra pessoas ou grupos, pelas mais variadas razões em função da sua filiação religiosa ou política, nacionalidade, origem étnica ou racial, cor da pele, da ascendência, do sexo, de identidade e orientação sexual ou outros, é um elemento cada vez mais comum na nossa sociedade. E é importante não esquecermos que este fenómeno não está desligado da agudização de desigualdades sociais, assim como da promoção da violência, da intolerância, do individualismo e de uma agenda global de promoção de ideologias retrógradas e antidemocráticas. O discurso de ódio é potenciado pelas redes sociais e pela internet, mas também acontece fora do mundo virtual. Aliás, o discurso de ódio tem um efeito legitimador e propulsor da agressão e da violência física contra as pessoas visadas. Tendo por objetivo injuriar, ameaçar, intimidar e desumanizar uma pessoa ou grupo, diferenciando-os da restante população e estigmatizando-os, estas práticas podem ter consequências devastadoras, com tradução designadamente no plano individual, na diminuição do sentimento de segurança e de pertença, em manifestações de ansiedade, na qualidade do sono, no apetite, na concentração, no humor e no bem-estar e funcionalidades gerais, e promovendo o isolamento, podendo mesmo levar a graves quadros clínicos e ao suicídio. O PCP considera que é preciso trabalhar na prevenção, na sensibilização da sociedade e o cuidado da proteção das vítimas, pelo que urge a tomada de medidas incisivas, como aquelas que o PCP propõe na iniciativa que traz a este debate. Propomos, em primeiro lugar, o reforço das medidas de prevenção e sensibilização para este problema, tanto no plano online como em relação às diferentes formas de discriminação. Em segundo lugar, o desenvolvimento de ações junto de entidades públicas e também privadas para que seja adotado o princípio da não referência a elementos potencialmente geradores de discriminação, designadamente a origem racial e étnica, a nacionalidade, a ascendência, o território de origem, a situação documental ou outras, exceto nas situações em que essa menção seja indispensável à notícia e isso resulte explicitado no conteúdo da mesma. Em terceiro lugar, um compromisso dos média com a igualdade e não discriminação, de adesão voluntária, com um código de conduta e objetivos próprios que possa ser escrutinável pelos utilizadores. E, em quarto, a integração nas medidas de saúde mental do acompanhamento atempado das vítimas do discurso de ódio. Quanto a outras iniciativas a debate, gostaria de nos pronunciar em relação ao projeto do LIVRE, mais uma vez que entra aqui numa tentação recorrente de criar novos tipos de crime, quando já existe, obviamente, um enquadramento no Código Penal destes crimes de ameaça ou coação, nomeadamente no artigo 240 do Código Penal, sejam elas praticadas offline ou online. Especificar ao detalhe as características de um novo tipo de crime em crimes que já hoje são punidos significa, quase sempre, permitir maiores oscilações interpretativas em tribunal. Além disso, temos de nos questionar se esta lógica de que perante um problema deve-se criar sempre um novo tipo de crime com uma nova moldura penal mais agravada corresponde a uma resposta progressista e de esquerda. Porque o caminho do progresso não é termos um Estado que não faz a prevenção, que não faz a fiscalização, que não faz a formação nos serviços públicos e entidades privadas, que não acompanha as vítimas e só aparece na altura de punir e exercer a ação repressiva do Estado. Portugal tem um património de uma visão progressista da política penal que deve ser preservada, mesmo quando se trata de assuntos que devem mobilizar toda a sociedade, como é o caso do que está hoje aqui em discussão. Porque todos os dados mostram que haver a definição de legal de mais crimes e de maiores penas não significa menos criminalidade, aliás, geralmente é ao contrário. São os países com penas elevadíssimas, como os Estados Unidos da América, onde existe maior criminalidade. Esta é uma discussão mais geral e que obviamente se enquadra também na discussão que o livro aqui traz com a iniciativa em discussão. A iniciativa que o PCP traz a debate, por outro lado, coloca em cima da mesa as medidas que um Estado assente na dignidade da pessoa humana e atento deve assumir perante um problema crescente e que deve ter respostas adequadas como aquelas que propomos no projeto de resolução em apreço. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passamos à fase de intervenções e para começar, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é inegável que fenómenos de violência física e psicológica e a linguagem odiosa, antes observados em círculos mais pequenos, ganham hoje maior proporção e visibilidade através da internet, com as redes sociais a difundirem este tipo de violência a alta velocidade e, por vezes, com grande impacto para os visados. Nesse sentido, é sem reservas que nos unimos aos peticionários quando alertam para a necessidade de proteger a honra, a dignidade e a intimidade da vida privada das vítimas de ataques e ofensas na internet. E nós sabemos bem o que isso é, muito particularmente os deputados, dirigentes e militantes do Chega. Somos alvo de constantes ameaças e graves injúrias na internet e sentimos bem na pele o que é ser-se perseguido e insultado no mundo das redes sociais. Os representantes legítimos e democráticos de uma boa parte do povo português que votou no Chega, por serem muitos incómodos para os controladores da opinião, já foram vítimas de apedrejamentos, ameaças físicas e acusações muito graves, sem qualquer fundamento contra a sua honra e convicções. Mas por razões de mera conveniência de interesses, o chamado discurso de ódio tem hoje, como bem sabemos, interpretações bastante enviesadas, servindo para rotular políticas e políticos apenas porque não defendem a agenda neomarxista e globalista. É necessário separar o trigo do joio, saber distinguir aquilo que é verdadeiramente discurso de ódio, esse sim condenável, de pura censura a ideias políticas diferentes, como parece hoje querer certas forças políticas de esquerda e extrema esquerda. Silenciar opiniões contrárias ao pensamento dominante pode ser muito tentador, mas não tem nada democrático. Infelizmente, esse silenciamento inaceitável e inadmissível é uma realidade cada vez mais frequente nas redes sociais, nas universidades, no cinema, na televisão, até mesmo nos parlamentos. Relembro que já fomos silenciados nesta casa, a Casa da Democracia, apenas por expressarmos opiniões políticas diferentes, quando representamos uma parte já significativa dos portugueses que votaram justamente para sermos a sua voz, ao ponto de sermos, hoje em dia, a terceira força partidária nacional na atual democracia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, existem hoje, lamentavelmente, partidos que dizem da boca para fora ter pergaminhos do combate a uma ditadura e que agora lutam descuradamente pelo controle da opinião em órgãos de comunicação social e nas redes sociais. Nada tão estranho assim, já que após a Revolução do 25 de Abril, houve forças partidárias que ainda hoje, por enquanto, estão neste Parlamento, que lutaram com armas para que houvesse uma nova ditadura, mais feroz do que a anterior, com controle da opinião e mesmo sem eleições. E até num recente... E até num recente governo socialista presidido por José Sócrates, o que não nos sai da lembrança e, sobretudo, do nosso bolso, não faltaram manobras lamentáveis e deploráveis de controle de comunicação social, das redes sociais e de outras formas de expressão livre, do livre pensamento. Numa só frase conhecida de todos, quem se mete com o PS, leva. Limitar a liberdade de expressão pública e política apenas pelo facto de não concordarmos com uma determinada ideia tem um nome, chama-se censura. E com esta não podemos todos concordar, quando justamente em democracia é o povo e a liberdade do povo quem mais ordenam. Por isso dizemos alto, não ao monopólio da verdade, não à substituição da verdade pelo monopólio da narrativa oficial. Censura em democracia jamais, terá sempre a nossa firme oposição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O exercício do direito de petição é um ato de cidadania e de aproximação do poder político à sociedade e, por isso mesmo, a Iniciativa Liberal congratula os peticionários pelo exercício deste direito democrático, trazendo a este Parlamento um assunto de inequívoca relevância social. Contudo, ainda que socialmente relevante, estamos perante uma questão complexa que coloca num dos pratos da balança o direito ao bom nome, à reputação e à honra e no outro prato da balança o direito à liberdade de expressão, pedra de toque, fundação basilar e direito fundamental do nosso país e de qualquer Estado de direito democrático. A posição da Iniciativa Liberal no que concerne à liberdade de expressão é pública e clara e não se altera nem alterará, nomeadamente no que respeita à defesa intransigente do direito de todos exprimirem e divulgarem livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, garantindo que o exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura, devendo fazê-lo, naturalmente, com a responsabilidade que o exercício de qualquer liberdade de expressão acarreta. De todos os partidos presentes neste debate, é a Iniciativa Liberal que se destaca, sem medos ou hesitações, na defesa da liberdade de expressão. Fomos os primeiros a insurgir-nos contra o artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, que abria a porta a mecanismos de policiamento do discurso online, controlados pelo Estado, batalha que acabamos por vencer, mas só depois de muita luta pública e parlamentar. Dito isto, somos naturalmente solidários com as preocupações da sociedade e preocupa-nos o impacto que determinadas condutas tomadas no espaço digital podem ter, especialmente na saúde mental. Compreendemos que as plataformas online podem muitas vezes potenciar alguma divinição dos utilizadores que, coberto do anonimato, não se coíbem de proferir ofensas ou mesmo insultos a terceiros, em particular aos especialmente expostos por fenómenos mediáticos. Senhoras e senhores deputados, garantir o equilíbrio e a proporcionalidade é essencial para que não nos aproximemos de uma sociedade securitária e de controlo permanente dos cidadãos. Aproveitamos para sublinhar que o Tribunal de Justiça da União Europeia, num acórdão recente no qual nos revemos, alerta contra a utilização de ferramentas de reconhecimento e de filtragem automáticos que condicionem o direito à liberdade de expressão e de informação dos utilizadores dos serviços de partilha de conteúdos, estabelecendo linhas claras neste domínio. Concluo recordando George Bernard Shaw, que nos legou a ideia de que o progresso é incompatível com a censura. Precisamos de ser livre para aderir ou não a boas e más ideias. Precisamos de ser livres para dizer que algumas dessas ideias não servem. Precisamos de ser livres para utilizar boas ideias para desafiar os poderes existentes. Precisamos de ser livres para sindicar os poderes, encontrar mecanismos para que nenhum desses poderes esmaguem os demais e, sobretudo, para não criarmos formal ou informalmente figuras de controlo e repressão da liberdade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Quem tenta controlar a linguagem, mais cedo ou mais tarde, tentará controlar o pensamento.